No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Polícia Federal deflagra operações de combate ao abuso sexual infantil em estados da Amazônia. Vazante do Rio Negro revela cenário de poluição na orla de Manaus. Encontro discute segurança física, digital e direito à cidade em Santarém. E Rádio Castanho FM celebra 16 anos de fundação.
Jornal Amazônia é notícia.
A Polícia Federal deflagrou uma operação de combate ao abuso sexual infantil. Mais de 30 policiais trabalham na operação, que também cumpre mandados em Boa Vista, Roraima, Sorocaba, São Paulo, e outro em Joaçaba, Santa Catarina. Saiba mais com Denifer Costa.
Na manhã desta sexta-feira, a Polícia Federal deflagrou uma operação com o objetivo de restringir o armazenamento e compartilhamento de imagens e vídeos contendo cenas de abuso sexual infantil na internet. A operação, que envolve mais de 30 policiais, está em andamento e 7 suspeitos estão sendo investigados. A ação da Polícia Federal incluiu o cumprimento de 8 mandados de busca e apreensão, distribuídos em diferentes regiões do país. 6 mandados estão sendo cumpridos em Boa Vista, Roraima, 1 em Sorocaba, São Paulo, e 1 em Joaçaba, Santa Catarina. As investigações foram realizadas logo após o rastreamento de atividades suspeitas na rede mundial de computadores. Os envolvidos nesta ação criminosa poderão responder por crimes graves relacionados ao armazenamento e compartilhamento de imagens de abuso sexual de crianças e adolescentes. Tais crimes estão previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. As penas máximas somadas podem chegar até 10 anos de prisão. As investigações estão longe de terminar. Os materiais apreendidos hoje serão minuciosamente analisados para identificar eventuais vítimas que sejam retratadas nos arquivos, além de responsabilizar todos os usuários que atuam criminosamente na rede mundial de computadores. Durante a ação, 2 indivíduos foram presos em flagrante, o que demonstra a seriedade e a urgência das investigações. A Polícia Federal reafirma seu compromisso de combater qualquer forma de abuso infantil e pede à população que denuncie qualquer atividade suspeita. Da Rádio Monte Roraima FM, Denifer Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Polícia Federal prendeu em flagrante um homem durante operação contra abuso sexual infantil em Sucupira do Norte, interior do Maranhão. As investigações continuam. Confira com Matheus do Brasil.
A Polícia Federal do Maranhão deflagrou, na manhã dessa quinta-feira, a Operação Conteúdo Proibido 2, em Sucupira do Norte, a 520 quilômetros de São Luís, com o objetivo de combater o abuso sexual infantil. Durante a ação, um homem foi preso em flagrante. A operação envolveu o cumprimento de mandados de busca e apreensão, além da quebra de dados telemáticos na residência de um investigado por crimes relacionados ao armazenamento e disponibilização de imagens e vídeos contendo cenas de abuso e exploração sexual infantil na internet. As investigações foram conduzidas pela Delegacia de Polícia Federal em Caxias, que utilizou ferramentas para rastrear a atuação dos investigados na internet. Quem dá mais detalhes é o delegado James Miranda.
Estava enviando arquivos de pornografia infantil para outros usuários situados em outros países do mundo, dentre eles México, Estados Unidos, Canadá. A Polícia Federal conseguiu identificar esse usuário, deflagrou a operação visando apreender materiais, pessoas e outros objetos que possam ratificar os elementos já contidos na investigação.
Caso confirmado o delito, os envolvidos poderão responder pelos crimes de armazenamento e disponibilização de conteúdo pornográfico infantil, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Os equipamentos e mídias apreendidos serão submetidos a exames periciais para coleta de provas digitais, essenciais para o desdobramento da investigação. As investigações continuam em andamento. Da Rádio Educadora de São Luís do Maranhão, Matheus do Brasil, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E por conta da seca dos rios, a orla de Manaus fica tomada pelo lixo. Animais peçonhentos têm aparecido com frequência e colocando em risco a vida de quem vive perto da orla da capital amazonense. Os detalhes com Orestes Litaife.
A chegada da estiagem não preocupa apenas a navegação. Quem mora na orla de Manaus sofre com a poluição que aparece com a descida das águas. No Igarapé do 40, na bacia de Ducando, zona sul de Manaus, as casas flutuantes ficaram encalhadas. A estiagem fez surgir um cenário improvável. A terra está encoberta por lixo. Em meio à sujeira, é possível ver garrafas PETs, pneus de carro e até embarcações abandonadas. Materiais que poderiam ser reutilizados e que foram parar na orla da capital amazonense. O industriário Início Correia diz que a sujeira, além de causar odor, também deixa o visual da cidade comprometido.
Tá muito, né? Porque o pessoal joga as coisas aí nessa beirada aí, aí fica muito fedendo. Aí o pessoal chega aqui pra ver nossa Manaus e aí fica, não quer mais voltar.
A estiagem revela um problema que causa danos graves à natureza, mas também que prejudica quem vive na orla de Manaus. É o caso do autônomo Anderson Souza, que não pode ir para outro lugar e é obrigado a conviver com os filhos no meio da sujeira.
Faz até mal para eles aqui, tá aqui no meio desse aqui, xixi aqui, e cobra aqui, parece muito cobra aqui, tá já leca d'água venenosa. Já matemos dois aqui, ó. Aqui já matemos. Aí fica perigoso para essas crianças brincar aqui, ó.
Nos pontos mais críticos, a Prefeitura de Manaus intensificou a coleta para amenizar os impactos à natureza e a quem vive na orla da capital. De acordo com Jairo Santos, que é subsecretário de Limpeza Pública de Manaus, são toneladas de lixos que ficam debaixo d'água e com a estiagem aparecem.
Mais ou menos 20 toneladas. E nos leitos dos igarapés, dentro de Manaus, 14 toneladas. São 34 toneladas que a gente recolhe todo santo dia.
A estiagem no Amazonas afeta 60 dos 62 municípios amazonenses. Por causa da vazante dos rios, o estado decretou situação de emergência. Além do lixo, a preocupação também é com o abastecimento de água e alimento para as famílias que já estão em lugares isolados pela seca dos rios. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Orestes Litaife para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Rio Amazonas tem pior seca em 49 anos em Parintins.
Jornal Amazônia é Notícia.
E o que podemos fazer para combater a pobreza menstrual? A primeira iniciativa é falar sobre o problema nos espaços públicos. Menstruar é um processo natural do nosso corpo. Informação é uma forma de ajudar.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
O Rio Amazonas atingiu a maior seca já registrada na ilha de Parintins, no Amazonas, nesta sexta-feira. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, essa é a pior seca da cidade dos Bois Garantido e Caprichoso em 49 anos de medição. De acordo com a Estação de Monitoramento de Parintins, nesta sexta-feira, o Rio Amazonas amanheceu com menos 190 centímetros, 4 centímetros abaixo do recorde anterior em 2010, quando o rio tinha baixado para até menos 186. Na calha do Rio Amazonas, a ilha e outros seis municípios estão em situação de emergência por conta da estiagem de 2023. Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Maués, Inhamundá, Parintins, São Sebastião do Atumã e Urucará. A área rural da ilha é a mais afetada. De acordo com a Defesa Civil de Parintins, 29 comunidades estão em situação de difícil acesso ou em completo isolamento. Nessas comunidades, água, alimento e outros mantimentos ficam cada vez mais escassos. Em muitos casos, os ribeirinhos enfrentam mais de 12 horas de viagem até a área urbana. A Prefeitura de Parintins informou que já enviou as primeiras cestas básicas para a região do Mocambo e Caburi. Segundo o município, 600 cestas básicas foram distribuídas. Com informações do G1 Amazonas. Encontro discute segurança física, digital e direito à cidade em Santarém. O evento reuniu representantes de coletivos, organizações e movimentos sociais. Mais informações com Daniela Pantoja.
Representantes de coletivos, organizações e movimentos sociais participaram nesta sexta-feira em Santarém de um encontro para debater segurança física, digital e direito à cidade. A atividade organizada pelo Coletivo de Comunicação Tapajós de Fato, TDF, teve por objetivo discutir a criação de protocolos de segurança para fortalecer as lutas das organizações de movimentos sociais em seus respectivos territórios e ainda aprofundar o diálogo sobre a agenda de cidades sustentáveis na Amazônia. O primeiro momento da programação foi dedicado ao debate sobre segurança digital e física, levando em consideração a realidade de ameaças e violações vivenciadas por algumas lideranças e defensores e defensoras de direitos humanos e do meio ambiente frente à defesa dos territórios, como reforça Marcos Wesley, educador e comunicador popular do TDF.
A atividade de hoje foi dividida em dois momentos. Pela parte da manhã a gente debateu um pouco do contexto que é a importância na atual conjuntura em que a gente tem um monte de lideranças do nosso território sendo ameaçadas de morte pelos trabalhos desenvolvidos nas suas regiões. A gente quis trazer um pouco de como fazer comunicação, de como continuar as denúncias, né, para que elas não deixem de acontecer por conta disso, buscando soluções e medidas de fazer esse processo de forma segura, né, assim, evitando exposição dessas lideranças, buscando sempre estar atuando em rede, mas ao mesmo tempo sabendo da necessidade, da importância que é isso.
Marcos ressalta ainda sobre a importância do outro eixo de debate do encontro, que foi sobre o direito à cidade, que tem como proposta pensar as realidades nos territórios amazônicos.
Pela parte da tarde, a gente está trazendo um debate sobre direito à cidade, né? Sobre o que pensar para as cidades da Amazônia nesse futuro que nos espera, o que a gente quer para a Amazônia, enquanto sociedade civil organizada, considerando todo o contexto de COP que vai acontecer em Belém, que se aproxima, o que a gente quer levar para a COP, como é que a gente quer se mobilizar, o que a gente quer mostrar para o mundo, né? A partir da COP30 que vai acontecer em Belém em 2025. Então, uma atividade de alguma forma complementa a outra, porque é um cenário político global que a gente vive, tanto da agenda climática quanto da questão da defesa dos territórios, né? Desse sentido de ameaças mesmo, dos defensores de direitos humanos que dedicam suas vidas para defender os seus territórios, para defender o bem viver, o bem comum de todos e todas nós.
Para Lígia Nassar, diretora adjunta do Laboratório da Cidade, trazer esse debate para os representantes dos coletivos, movimentos sociais e organizações é essencial, pois pretende compreender como estão as cidades amazônicas e o que se quer para elas no contexto de políticas públicas.
Então a gente precisa entender primeiro o nosso ecossistema amazônico para depois entender como é que funcionam as nossas cidades, como é que é o nosso saneamento, como é a mobilidade, segurança, nossos espaços públicos. Nós temos espaços públicos, né, confortáveis e seguros para estar. Então o laboratório tem feito essa reflexão, né, no projeto, entendendo quais são essas cidades e o que é que nós queremos de cidades. Porque afinal de contas a gente tem só recebendo projetos, políticas públicas que muitas vezes não funcionam porque não entende a origem, não entende como nós somos, né? Então, primeiramente, entender como nós somos e a gente gostaria muito de fazer uma agenda de cidades da Amazônia, né? Quem são essas cidades?
Além de representantes de coletivos, organizações e movimentos sociais de Santarém, participaram do evento grupos de pesquisas da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, que também debatem todos os contextos de cidades da Amazônia. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Simpósio reúne dados sobre história e religiosidade das missionárias de Santa Terezinha em Bragança, no Pará. O encontro que celebra os 70 anos das missionárias aconteceu nos dias 19 e 20 de outubro. Acompanhe com J. Bahia.
Em preparação aos festejos de 70 anos de fundação da Congregação das Missionárias de Santa Terezinha, em Bragança, a Universidade Federal do Pará, UFPA, por intermédio da Faculdade de História, deu início ao Simpósio de História e Religiosidade Missionárias de Santa Terezinha, 70 anos. O evento reuniu nesta quinta e sexta-feira, no Auditório Maria Lúcia Medeiros, no Campus Universitário de Bragança, autoridades civis e religiosas, professores, acadêmicos e estudantes da Escola Estadual Monsenhor Mâncio. A abertura dos trabalhos contou com a presença do conferencista professor doutor Fernando Arthur Neves, do Programa de Pós-Graduação em História Social da Amazônia, Padre Ramos, representante da Congregação dos Clérigos Regulares de São Paulo, Dom Raimundo Possidônio, bispo coadjuntor da Diocese de Bragança, Padre Mauro Regazzoni, postulador das causas dos padres barnabitas, irmã Margarida Pantoja, superiora geral das missionárias de Santa Terezinha, professora Rosiane Pinto, vice-coordenadora do campus universitário de Bragança, professor doutor Dário Benedito Rodrigues e professora Eliane Soares, diretor e vice-diretora da Faculdade de História do campus da UFPA, respectivamente. Padre Ramos falou sobre a importância do simpósio.
Muito bem-vindo a essa iniciativa das próprias irmãs para juntos ressaltarmos aquilo que nós da família sabemos através dos livros, dos documentos, dos testemunhos pessoais dos religiosos que conhecemos e que agora será exposto assim de uma maneira, diríamos até mesmo, não é bem científica, mas de uma maneira muito mais visualizada, tudo aquilo que os barnabitas e as irmãs missionárias de Santa Terezinha puderam construir na região Bragantina.
O bispo Dom Possidônio destacou a valorização da história.
Então, esse simpósio, ele significa isso, é uma espécie de revisitação das coisas do passado, né, dos grandes personagens que envolveram a constituição da igreja aqui nessa região, através dos padres barnabitas e dos bispos, e da própria fundação da, né, das missionárias de Santa Terezinha, e de todas as obras que foram realizadas aqui.
Irmã Margarida Pantoja ressaltou a importância dos padres barnabitas e das missionárias de Santa Terezinha.
A ideia do simpósio é realmente divulgar tudo isso que aconteceu, esse grande, eu chamo essa grande graça, né, da fundação da congregação. Então queremos dar ênfase aos 70 anos da congregação das Irmãs Missionárias de Santa Terezinha. Dom Eliseu, que agora é um servo de Deus, Dom Eliseu Maria Coroli, então está num caminho, num processo todo para ser reconhecido como santo. E toda a caminhada que nós temos aqui em Bragança também.
O encerramento ocorre nesta noite de sexta-feira com apresentações musicais no auditório do Instituto Santa Terezinha, sede das missionárias. Da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, J. Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E a Rádio Castanho FM completou nesta sexta-feira 16 anos de fundação. A emissora se consolidou no interior do Amazonas. A reportagem é de Anderleia Oliveira.
A ideia de consolidar um meio de comunicação devidamente regulamentado partiu do padre Higínio Mazzucchi, fundador da emissora, que considerou uma emissora de rádio fundamental para o desenvolvimento cultural e ideológico da população. Ao longo desta trajetória, muitas histórias se mesclam ao histórico da Rádio Castanho FM, como reencontros de familiares que utilizam a emissora para buscar parentes que não se viam há muito tempo. A história mais recente é dos irmãos Aprígio França Vieira e Nazaré França Vieira, que perderam contato e, por meio da Rádio Castanho, estarão se reencontrando nos próximos dias. A ideia de procurar este familiar por meio de uma rádio foi do genro de Nazaré, Fábio Gomes, que nos conta.
No dia 17 de 10 de 2023, eu solicitei uma ajuda a eles para reencontrar o irmão da minha sogra que estava desaparecido, e através do anúncio que foi feito pela rádio, o irmão da minha sogra foi encontrado e graças a Deus obtemos o resultado.
Dona Nazaré conta que há mais de 40 anos não reencontrava seu irmão e está grata por esse momento.
E meu genro que teve a ideia de procurar meu irmão na rádio aí. E hoje eu sou feliz, Deus realizou esse sonho e eu sou feliz por isso, de ter achado meu irmão. Graças a Deus, eu tinha um vazio dentro de mim, mas Deus preencheu, mostrou meu irmão, mais de 40 anos que nós não se via.
A rádio, até os dias atuais, ainda é a única forma de comunicação de muitas comunidades remotas que utilizam a emissora para mandar avisos, recados e principalmente para se manter informados. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
E em nome das emissoras que integram a Rede de Notícias da Amazônia, parabenizamos a Rádio Castanho FM pelos bons serviços prestados para os povos da Amazônia. Agora você acompanha o editorial com o Procurador Regional da República, Felício Pontes.
Editorial. A novela do Marco Temporal. Até o fechamento desta edição, ainda havia especulação se o presidente Lula vetaria integralmente ou parcialmente o projeto de lei do Marco Temporal. Qualquer medida que não seja o veto total trará prejuízos aos povos indígenas. Isso porque não há nenhum artigo nesse projeto que possa beneficiá-los. Como foi dito em editoriais passados, o projeto é flagrantemente inconstitucional, não só porque a tese já foi declarada assim pelo Supremo Tribunal Federal, quando julgou o caso do povo indígena Xokleng no mês passado, mas também porque os povos indígenas não foram consultados quando da tramitação do projeto de lei no Congresso Nacional. Ainda ontem, o Ministério Público Federal divulgou uma nota pública conclamando o presidente da República a vetar integralmente o projeto. Nela está dito, abre aspas, cabe registrar que não houve consulta aos povos indígenas, sendo a sua realização requisito para a validade da norma. O direito à consulta prévia está previsto no artigo 6º da Convenção 69 da OIT, promulgada pelo Brasil por meio do Decreto 5.051 de 2004 e atualmente em vigência pelo Decreto 10.088 de 2009, que determina expressamente que os governos deverão consultar os povos interessados por meio de procedimentos adequados e, em particular, de suas representações, instituições representativas, sempre que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente. Espera-se que as promessas de campanha, no sentido de defender os direitos indígenas, não sejam apenas isso, promessas de campanha. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 3.828 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagem J. Bahia, Denifer Costa, Anderlé Oliveira, Orestes Litaife, Matheus do Brasil e Daniela Pantoja. Edição da Leuço Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite e um excelente final de semana.